estimadas amigas, caros amigos, componentes da nossa Escola de Pensamento Cristão Espírita, se é que assim podemos dizer, porque não somos afiliados a nenhuma religião convencional, mas apenas para dar uma ideia mais clara de principiologia que nos articula o modo de ser, de pensar e de sentir o mundo a nós mesmos e nossos relacionamentos. A mensagem narrativa psicografada do espírito Roberto Daniel, muito lúcido amigo desencarnado que trabalha conosco desde setembro de 1993, exigiu-nos alguns apontamentos elucidativos e para que aproveitemos melhor as lições implicadas no episódio que essa personagem real sofreu do artigo A Sina do Golpista. Então, por pedido deles mesmos, os nossos amigos espirituais, estou imediatamente fazendo, imediatamente quando eles sugeriram, não é? Abriram o espaço, eles aqui definem as atividades, abri imediatamente espaço na minha agenda, porque era o que eles estavam pedindo fazer como prioridade. A narrativa de Roberto Daniel, primeiramente, nos chama atenção para o fato de que houve, e é isso que eu vou revelar, um acerto prévio reencarnatório. Depois de quatro reencarnações, aquela foi a quinta, depois de quatro reencarnações sucessivas, aplicando golpes em pessoas de boa fé, aproveitando uma pequena inteligência acima da média para se aproveitar da confiança das pessoas, não necessariamente da ingenuidade, porque quando somos depositários da confiança de alguém, não significa que quem está depositando a confiança em nós é bobo, é uma pessoa que nos está honrando com o depósito da confiança. Então, ele se aproveitou de pessoas ingênuas ou não, pessoas de boa fé, durante quatro vidas sucessivas. Desencarnado no período intermissivo entre vidas físicas, ou seja, no período de existência extrafísica, ele se encontrou com um guia espiritual que resolveu sugerir uma medida de emergência antes que ele sofresse karmas severos. Ele desceria junto com esse seu filho espiritual protegido, inclusive havia sido filho biológico por várias vidas. Então, viria como um amigo, um colega de trabalho, um sócio, para que ele sofresse o que era larápio, como disse Robert Daniel, o que tinha inclinações à postura subreptícia, venal, pérfida, e assim, ele sentisse na sua intimidade que algo o impedia de também com aquele homem aplicar o golpe, aplicar o seu impulso, a sua natural inclinação a dar rasteiras e a se beneficiar por cima do prejuízo de terceiros. Não há nada de mais que uma pessoa busque lucro prestando um bom serviço, procure um benefício pessoal beneficiando outras pessoas. Isso é o que mantém a sociedade, como nós compreendemos, democrática, funcionando. Todos ganhando simultaneamente. O jogo muito dito nos Estados Unidos, que inclusive caiu na boca do povo nos Estados Unidos, o jogo do ganha-ganha. Então, aqui no Brasil que não é tão falado, mas lá é extremamente conhecido esse conceito do só ganho real se o outro lado ganha também. Então, ele, ao reencarnar, mesmo esquecendo-se, então ele disse o tal do mau caráter em processo de redenção: ai, que você faria isso por mim, muito obrigado, que bênção espetacular, como eu mereço isso, mas é claro que eu vou me regenerar, dessa forma vai ser fácil. Só quando nós reencarnamos, nós apagamos muita coisa. Ele passou muito tempo se segurando. Fulano é um cara bom e bobo. Ele achava que ser bom era ser bobo. O amigo dava um voto de confiança, percebia que ele tinha uma inclinação a posturas menos honestas, mas continuava dando voto de confiança, porque a amizade dos dois eram amigos e irmãos. Então o fato de existir esse tipo de relação foi a última alternativa, a reencarnação de um guia espiritual junto com ele, para que ele se redimisse. É claro que não é só por causa dele. Esse homem que estava na postura de um protetor espiritual de estirpe, iria aproveitar aquela encarnação para fazer, como Robert Daniel deixou mais ou menos esboçado, os últimos burilamentos, se é que nós podemos dizer assim, burilar, acrisolar, fazer aparar as últimas arestas do que ele considerava falta de humildade. E no pequeno negócio de hotelaria de praia, quando Robert Daniel falou, porque há muita coisa que ele falou para mim que não está na psicografia, quando eu ia psicografando, muita coisa, acontece isso com nós médiuns nessa ordem de trabalho mais sistemático, enquanto ele escrevia, outras coisas me eram ditas e mostradas que não estavam saindo no texto. A gente assiste como se fosse uma sinopse de um filme, como se fosse isso, para dar uma ideia. Inclusive com informações que não estão ali, e por isso eu estou vindo aqui trazer essas informações que são necessárias a uma elucidação de pontos mais obscuros, ou que para alguns soem mais obscuros, ainda estou caminhando por eles, como também juntar alguns pontos que pareçam soltos. Então vocês verão logo mais, ouvirão comigo, verão, digo, percepção mental, né? Notarão isso. Como nós somos seres muito visuais, a tendência é a gente dizer que perceber é ver, não é? Você viu isso, não é? Então, seguindo, a ideia de um guia espiritual reencarnar, ele iria trabalhar a humildade. A cena que eu vi, que o Robert Daniel apresentou, foi que esse sujeito, que era seu guia espiritual, não como proprietário desse pequeno resort, alguma coisa assim, que estava lá a serviço, um hotelzinho de praia à beira-mar, ele poderia, apesar de ser um microempresário, colocar funcionários para servir, mas ele fazia questão de ele próprio levar toalhas para um chalé, por exemplo. Essa cena eu vi. Ele mesmo prestando serviço como se fosse um funcionário de nível considerado subalterno, para exercitar o serviço, o prazer de servir numa posição em que ele não precisaria estar. Como proprietário, ele poderia se colocar em outra posição, mas ele conscientemente, voluntariamente, se colocava naquela posição para exercitar o prazer de servir sem se incomodar com a retribuição, porque as pessoas costumam tratar funcionários ou servidores ditos em escala subalterna nas hierarquias de quaisquer organizações, costumam tratar com desprezo. Então era um teste para ele não ser logo reconhecido como proprietário e ainda assim ser maltratado em alguns momentos e dizer: não tem importância, exercício de humildade, eu tenho o prazer de ser útil e servir. Não pelo masoquismo de ser maltratado, aí seria uma patologia psicológica e não teria benefício evolutivo nenhum. Justamente porque ele tinha traços de orgulho que ele queria resolver naquela encarnação. Então ele estava burilando o espírito dele. Enquanto ele burilava seu espírito, vinham três crianças, que eram três espíritos, que ele conduziria, seria uma educação primorosa que ele prestaria com sua esposa, para que essas três crianças fossem grandes servidores da multidão no futuro, e ao mesmo tempo salvava o outro filho espiritual que veio na mesma faixa etária, com a mesma idade física, mas não espiritual. E acontece isso. Nós vemos pessoas na mesma faixa de idade nossa, ou pessoas mais velhas fisicamente que nós, e que, na verdade, a pessoa mais velha pode ser filha nossa ou protegida, mais velha, digo, no corpo físico, ou vice-versa. Podemos ver uma pessoa mais nova e descobrir, não importa que seja mais nova, essa pessoa é minha orientadora, meu orientador. Pessoas lúcidas, que não se deixam levar pelo ego, conseguem enxergar em alguém mais novo ou mais nova um orientador, uma orientadora. É bem mais difícil. Agora, para ser uma pessoa mais nova, se for uma diferença grande idade, tem que ser um grande espírito mesmo. Não pode ser qualquer pessoa, porque a idade física, de fato, cria grandes impedimentos. É diferente, por exemplo, de quando todo mundo já está com mais de 30, mais de 40 anos, quando a pessoa realmente ficou adulta, fica mais fácil nós vermos uma pessoa mais nova, um orientador ou uma orientadora no campo espiritual. Mas, quando a pessoa é mais nova, quero dizer, uma adolescente ou uma criança, não. Porque tem muito pai e muita mãe viajando em suas fantasias de projetar em seus filhos o que eles não são, e isso atrapalha o desenvolvimento de crianças e de adolescentes. Pais espiritualistas, reencarnacionistas, às vezes querem ver em seus filhos o que eles não são. E por exigirem que eles se comportem como guias espirituais ou seres de luz, sem que eles sejam, essas crianças podem representar até inconscientemente esse papel para não frustrarem os pais e deixarem de viver sua infância, suas frustrações, suas naturais inseguranças da idade, porque o cérebro não está pronto, o download, se é que nós podemos dizer assim, do espírito não está completo, de todo o seu acervo evolutivo. Com raras exceções, é assim que acontece com todo mundo, e a criança vai ficar, portanto, ouvindo dramas de um adulto, de uma pessoa de maturidade, que vão confundir sua mente. Uma criança ou um adolescente não podem, especialistas falam isso, ouvir desabafos de um adulto, seja pai, seja mãe, o que for, ela que tem que ouvir, ela que tem que ser assistida pelo pai ou pela mãe. Pais ou mães carentes, com um esposo ou esposa que não dá atenção, ou sem um círculo de amigos íntimos, etc., sem apoio, sem terapia, o que for, podem usar seus filhos como terapeutas e amigos íntimos e confidentes, e isso é um gravíssimo erro. Essas pessoas estão arrebentando o emocional dessas crianças, podem comprometê-las pelo resto da vida. Elas podem, por exemplo, assumirem antes da hora um papel de adultos e depois, na maturidade, terem que viver a criança fora de hora. E apenas para dar uma ideia, porque uma série de problemas podem surgir e que não é um assunto aqui. Então, mas fica esse alerta também, para não nos deixarmos empolgar, porque o pai e a mãe que está se confidenciando com o filho, sente aquela coisa, isso é admiração e amor, com você eu me abro completamente, nossa, você é tão especial, e o pai e a mãe jura para si próprio, acredita realmente, que está estimulando o filho ou a filha, valorizando muito, sim, está valorizando, mas está usando, é confortável usar uma criança, um adolescente, como válvula de escape ou fio terra para seus problemas. Isso é irresponsável. Mesmo que nós percebamos que a pessoa, ou pareça que o adolescente ou a criança que eu vi. Outra coisa que acontece, uma criança ou adolescente que se perceba nessa posição, se sente muito lisonjeado, muito lisonjeada. Meu pai, minha mãe está me considerando um confidente. Então a criança faz de tudo, o adolescente, para não trair a confiança do seu pai, de sua mãe, enquanto essa postura da criança, que é percebida como amor e atenção pelo pai carente, pela mãe carente, tá vendo, ele tá gostando, ela tá gostando, veja que prazer, não, minha mãe fala, não tá me incomodando, não. É claro que a criança vai dizer isso, o adolescente vai dizer isso, é o pai ou a mãe que deve dizer, eu não vou fazer isso com meu filho adolescente não tem cabeça para acompanhar os dramas de uma divorciada, ou de um pai com problemas com a mulher, ou com um homem profissional com dramas tremendos com um chefe, um subalterno, ou o que for, na empresa. Nós temos que ter cuidado, adolescentes, muitos são bem precoces e muito maduros, mas eles já estão vivendo um pesadelo suficiente com as confusões de adolescência para nós aditarmos problemas da maturidade na cabecinha deles. E se eles são maduros, respeitemos a maturidade deles, inclusive se forem muito maduros. Vamos criar problemas então para eles ou para elas? Então, fica esse alerta para todas nós e todos nós. Não para que alguém se culpe se fez isso, mas que procure se reparar também e passar adiante a lição, para que esses filhos não venham fazer o mesmo com seus filhos, para que eles não façam com outras pessoas. Vamos nunca, quando ouvirmos algum alerta aí, ai meu Deus, eu queria ter ouvido isso antes. Não adianta chorar sobre leite derramado, como diz o ditado popular. Aconteceu, a pessoa está ouvindo informação só agora, pronto, agora vamos pensar adiante. Vamos ver o que nós podemos fazer, pagar o mal que fizemos inconscientemente. Ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe deliberadamente faz mal aos seus filhos, não se for mentalmente são, em média, né? Mas vamos pagar o mal que descobramos que fizemos a nossos filhos em bem a eles mesmos e a outras pessoas, a elas mesmas e a outras pessoas. Então, voltando, a personagem estava exercitando humildade, estava cuidando desses filhos, estava preparando, e por conta disso ele vai padecer duas coisas: ou ele vai passar pela demência, o distúrbio, as lesões, limitações neurológicas causadas pelo AVC de grandes proporções, ou ele vai nascer com uma idiotia na outra encarnação. Vocês notaram isso? Que ele não teve escapatória? É outro ponto a ser juntado. São dois pontos a serem unidos aí. Precisa algum link ser feito conceitual. Por que que foi um presente da avó desencarnada ele desencarnar logo? E não ficar, por exemplo, numa cama, num leito, sofrendo. Alguém vai dizer, não, mas assim é bom, porque lembra de tudo que ele fez e fica ali sofrendo, lembrando. É mais fácil a pessoa se revoltar, lembrando de tudo, e largada numa instituição pública e com total descaso, é mais fácil se revoltar, do que quando a pessoa nasce num ambiente, que foi o caso que foi dito que aconteceria com ele, já nasce com um problema de limitação neurológica, já considera aquilo normal desde o início. Quando a gente nasce uma circunstância sem lembrar de nada do passado, é menos provável a revolta. E o objetivo da Divina Providência não é castigar, tá vendo, tá lembrando, bem empregado. A nossa inclinação de dizer que era melhor que ele ficasse num corpo demente ou adementado depois da lesão grave de um AVC de proporções grandes, é porque a gente tem um impulso de vingança. Mas não é, Deus não quer punição, Deus quer reeducação. A Divina Providência e seus emissárias, seus representantes, querem que nós sejamos melhorados através do estímulo de situações difíceis. Quaisquer pessoas, dos psicopatas assassinos, porque nem raros são os que são violentos e criminosos nesse sentido, violentos, desde os psicopatas, sociopatas, tiranos de multidão, genocidas, até as pessoas que cometeram infrações leves. Todos estamos em processo de educação. Mas grandes erros, nessa e em outras vidas, podemos dizer que todos cometemos. E geralmente nesta e em outras vidas também, piores. Mas é claro que nem todo mundo cometeu todos os erros, né? Nem todo mundo andou literalmente cometendo homicídios, não é? Nós não perpetramos necessariamente todos os crimes quando passamos pela fase da maior suscetibilidade às tendências criminógenas. Nem todos. Mas sim, voltando. O que é que existe nisso aí? A Divina Providência, portanto, tendo a postura educativa, colocou uma situação em que ele já nasceria com a idiotia congênita. E por isso é o perigo de nós aproveitarmos logo essa reencarnação. Em breve a medicina vai reverter todos os quadros de deficiências congênitas, e quem precisar desse tipo de karma não vai poder nascer na Terra. Pá, eis a questão. Por isso muita gente vai ser expurgada da Terra, exilada da Terra, porque não vai haver chance de a pessoa passar por um karma desse. Há seres luminosíssimos que pedem para nascer com deficiência mental no corpo, o cérebro deficiente, para exercitarem e exemplificarem humildade e doçura. E há seres que vêm em karmas cruentos, por isso que é perigoso a gente também imaginar. Ah, você é um deficiente, sim, já sei o que você aprontou em outra vida. Não, nós podemos cometer gravíssimas injustiças. Há pessoas que vêm com quaisquer ordens de deficiência física ou mental, para exemplificar lucidez, humildade. Às vezes são almas de Skoll. Aquilo que eu falei, de forma mais simples, numa situação mais simples, de a pessoa estar na posição de proprietária de um estabelecimento de serviço como um hotel à beira-mar, e ele mesmo vai prestar o serviço como um senhor, pai de família, em vez de mandar um adolescente que está precisando de um emprego, não se incomoda com qualquer emprego, não, ele mesmo vai servir, se curvar diante das pessoas, como lamentavelmente tanto se humilham pessoas em função considerada inferior, porque não existe serviço que seja inferior. O ato de servir é que nos qualifica, a sintonia, a intenção, o estado de espírito no serviço é que nos qualifica como seres humanos. Porque em todas as atividades, da governança dos países, a uma pessoa que está dedicada à limpeza da via pública, o estado de espírito com que a pessoa percebe e vive que está, vive o serviço ao bem comum, isso é que qualifica a pessoa como guia espiritual ou como uma pessoa em processo de iluminação. É interessante que certa vez, para não soar tão absurdo, Chico Xavier estava conversando com um biógrafo dele, um dos biógrafos, e num certo momento ele disse: um momentinho, por favor. Atravessou a rua e foi abraçar um senhor de idade avançada, mas que estava trabalhando com uma carrocinha, um carroceiro, carregando areia. Aí então, lá chegou perto, falou algumas coisas que esse biógrafo não ouvia do outro lado da rua. Chico estava falando em tom de voz baixo, beijou a mão daquele senhor e voltou. Aí então ele disse, o biógrafo perguntou: Chico, o que foi isso? O que aconteceu? É porque quando eu vinha com você, isso era tarde da noite, ele estava com a carrocinha, vocês imaginam, trabalhando à noite com uma carrocinha, carregando alguma coisa para manutenção, cumprir o elementar daquele dia para sua subsistência. Já era noite, ele estava trabalhando com a sua carrocinha, e quando o Chico saiu, viu uma explosão de luz. Pelo que eu lembro, foi de noite essa situação. Ele chamou atenção à luz da carrocinha. Não era a carrocinha, era o carroceiro. E então ele perguntou: Emmanuel, o que é isso? E Emmanuel respondeu, o guia de Chico Xavier: esse ser está em sua última encarnação humana. Ele veio exercitar os últimos detalhes do seu da vivência da humildade plena. Agora vejam, interessante agora me recordar disso, é por conta do episódio, em menor medida, desse senhor jovem. Pelo que eu percebi, os dois na casa de 30 anos, eram pai de família jovem, com filhos crianças, três filhinhos crianças, em fase infantil, não é? E a mesma situação, estava burilando a humildade. Não era, pelo que foi dito, não era lá um grande espírito, uma alma santa, mas era um espírito com elevação suficiente para seguir espiritual, estando desencarnado. Então, porque quando a gente reencarna, embota muito de nossas faculdades. A gente desencarna muito das faculdades que tem. Então, voltando, inclusive de discernimento, né, de sabedoria, não estou falando faculdades mediúnicas também, tudo embotado, o cérebro físico bloqueia, e uma série de conquistas evolutivas nossas que são retraídas, quando não inteiramente apagadas, porque o cérebro que a gente recebe é virgem, tem idade do nosso corpo físico, enquanto nós temos um arquivo milenar aí atrás. Embora a maior parte das pessoas, quando desencarna, só se recorde do que viveu na última encarnação. A maior parte das pessoas. É bem aos poucos que nós vamos recuperando a memória de outras vidas. Então nós vemos aí a magnífica experiência do estar. Ele desencarnou com culpa, não com revolta, depois de 25 anos, como provavelmente estaria um distúrbio neurológico. A culpa é um estado melhor, porque como falei a vocês no domingo passado, a culpa que a gente condena tanto em nossa cultura é ruim como complexo de culpa. A pessoa que se culpa por tudo o tempo inteiro, que paralisa as suas atividades no bem, que dificulta seu trabalho. Isso está errado, lógico. Mas o sentimento de culpa é natural no ser humano. É natural e dignificante. Só psicopatas, sociopatas não sentem culpa. Sentir culpa, sentir remorsos, arrependimento por coisas que julga que poderia ter feito de outra forma, ou poderia agir quando ficou omisso, ou agiu errado e não percebia na época. Como seja, sentir culpa é uma função humana. Quem não sente isso, eu não sinto culpa por nada, é psicopata, está matando a sua humanidade. E pessoas que trabalham para não sentir culpa, não, nós temos que trabalhar para transformar a culpa numa mobilização para sermos responsáveis. Em vez de ficarmos curtindo a culpa, julgando que isso é alguma virtude especial, a culpa em si, não. Sentir culpa é natural de uma pessoa que tenha um mínimo de espiritualidade, que não seja psicopata, é isso mesmo. Então, todos sentem culpa. Agora, como agimos diante da culpa é outra coisa. Há pessoas que têm dificuldade de sentir culpa. Almas em processo de santificação sentem culpa com facilidade, por isso agem tão bem em tantos momentos em que os outros são... Que bobagem, relaxe, para que tanto esforço, para que preocupação em fazer o bem para outras pessoas? Ninguém está se preocupando com você. Então, por isso fica fácil, porque o indivíduo mais evoluído espiritualmente, ou seja, no campo dos sentimentos, tem um sentido de responsabilidade muito mais amplo e profundo que pessoas que tenham menos esse desenvolvimento da espiritualidade em seus corações. Então, voltando. E alguém vai dizer, não viu a luz no fim do túnel, desceu para as profundezas da Terra, porque tem a questão da gravidade, não é? Que realmente funciona com o perispírito ou psicossoma, o corpo espiritual mais denso. Ele foi levado para dentro de uma caverna, como foi colocado, uma espécie de caverna, não é uma toca, era uma matilha praticamente. A gente vê os mitos e as lendas, né? Como do lobisomem, homens cães, homens lobos, que com presas e garras vorazes rasgavam os tecidos do corpo espiritual dele, e ele foi deixado já lá aos frangalhos para se recuperar um pouco e eles voltarem para devorá-lo novamente. Não morre, já está morto, mas o corpo perispirítico fica sendo deformado. Aí nós vamos entender como é que depois, quando ele reencarnar, vai estar com deficiência. Vai favorecer esse perispírito, o corpo espiritual, ou corpo celeste, como chamava Paulo, deformado dessa forma, vai favorecer, e com a culpa, porque ele lembra-se do que ele fez com um amigo, etc., ele vai manter uma série de deficiências vão ser mantidas, e na hora que esse MOB, modelo organizador biológico, como disse o doutor, Hermínio Miranda não, Hernani Guimarães Andrade, da faculdade que criou o departamento de psicobiofísica da USP, pelo que eu me recordo. Então, o modelo organizador biológico, o corpo espiritual, que ajuda no processo de mitose das células, no mecanismo embriogenético, é a grande chave do elo perdido para... O elo perdido não da evolução filogenética, mas a chave de entendimento para os processos embriogenéticos, porque nós não vemos isso claramente. Como é que acontece? Está tudo no genoma humano? Não está, não é suficiente, não há informações suficientes no genoma, nem nas moléculas, nem nas moléculas de proteína que estão trabalhando em concerto, em orquestração com o DNA, para que se tenha uma ideia, para que se possa conduzir a construção de corpos complexíssimos como o nosso, com tantos trilhões de células, ao que eu saiba, 100 trilhões de células. Esse número varia de acordo com cada estudo, cada publicação, né? Já ouvi falar de um 4 trilhão de células, mas a última que eu vi são 100 trilhões de células, todas especificadas, com personalidades, né? Inclusive, é isso mesmo, nós temos espíritos encarnados em cada célula, em nível primário celular de evolução. Assim como os órgãos também são espíritos, nós não podemos brigar com os nossos órgãos enfermos, porque eles ficam mais enfermos ainda, em vez de se curarem. Nós temos que dar amor aos órgãos que nós estamos afetando com os nossos distúrbios emocionais. São seres em nível primário de evolução que estão ali. Nós somos uma colmeia, não só de vida micro-orgânica celular, mas também uma colmeia de espíritos em processo de evolução primária. Nós somos o único espírito humano em nossos corpos. Uma informação assustadora que aqui recentemente tive acesso é de que para cada célula nossa, eu não sabia que a proporção era essa, eu sabia que existia e todos nós conhecemos isso, é um assunto de domínio comum, mas de que para cada célula nossa existem mais 10 micro-organismos hospedados em nossos corpos, o que sejam bactérias do bem, bactérias do mal. Nós somos uma legião de micro-organismos, o corpo físico, só o corpo físico. Então, impressionante isso, né? Voltando, essa reencarnação para ele especial, uma oportunidade singular ele vai ter que nascer na idiotia. Se ele não tiver lesões do perispírito que espontaneamente provoquem a idiotia, pode haver uma seleção genética para isso, escolher gameta da mãe ou gameta do pai, respectivamente óvulo e espermatozoide, para que haja uma deficiência neurológica de acordo com as necessidades educativas dele. Os guias espirituais fazem isso. É uma ciência muito avançada do outro lado, bem mais avançada que a nossa, dos guias espirituais ligados à Terra, porque se falarmos dos mais avançados em evolução, nós não temos acesso, então vamos ficar no campo meramente conjectural, vamos ficar aqui em especulações vãs, né? Bem, voltando, e ele vai então ter a oportunidade, através dessa experiência, de recomeçar o que havia perdido. Ele lamentavelmente desperdiçou. Fiquemos atentos, atentas, para não machucarmos ou não agirmos de acordo com as pessoas que estão entre nós, porque muitas, e às vezes o de menos esperamos, são almas muito nobres. Um guia espiritual não necessariamente é óbvio. Ele pode pedir para eclipsar sua inteligência, como pediu Bernadette Soubirous. Eugênia Aspásia, quando reencarnou como Bernadette Soubirous, que pediu o eclipse cerebral da sua inteligência para manifestar apenas a sua sabedoria. Não deixou, ela não tinha distúrbio mental, ela apenas tinha um cérebro que não permitia exteriorizar toda a sua inteligência, só isso. Mas nós vemos na biografia dela como ela era lúcida, madura, mas não era só analfabeta. Pessoas analfabetas que têm excelente aptidão e facilidade para aprender e se alfabetizam depois, que foi o caso, Bernadette Soubirous se alfabetizou depois e como autodidata se tornam pessoas muito aptas. Houve inúmeros casos na história de pessoas que não tiveram acesso a escolas e como autodidatas se tornaram autores famosos na filosofia, em diversos âmbitos do conhecimento. Então ela pediu um embotamento da inteligência para ocultar-se e demonstrar e trabalhar mais os seus sentimentos. Enquanto na condição de Aspásia, na Grécia Antiga, ela pediu um cérebro especialmente aparatado para manifestar toda a inteligência que pudesse, porque lá ela estava trabalhando junto com Sócrates e outros luminares reencarnados nas bases, assentando as bases do pensamento, da forma de pensar ocidental. Então, ela não poderia ter limitações nessa área quando estivesse reencarnada como Aspásia, e foi o que aconteceu. Então cada reencarnação com as suas funções próprias é uma reencarnação com que ela se identifica muito, porque a função dela basicamente é essa: ser canal da faixa de sabedoria até hoje, século sobre século, ajudando a nossa complicada, difícil humanidade terrena. São alguns espíritos que estão nos salvando, né, de nós mesmos e de nós mesmas, nos ajudando a que nós nos salvemos de nós mesmos, porque eles catalisam, a presença desses espíritos catalisam processos de autodescoberta que nós demandaríamos muito mais tempo para fazer se eles não entrassem em sintonia conosco, estando encarnados ou mesmo estando desencarnados, como é o caso dela. Então, que nós fiquemos atentos para servir a todos, a todas, não imaginarmos aqui no Brasil essa ideia do o jeitinho, levar vantagem, levar melhor. Isso tudo é altamente enganador. Nós não levamos a melhor sobre alguém, nós não passamos a perna de levar vantagem, a gente não se beneficia sobre prejuízos, os escombros. Nós não construímos nossa felicidade sobre os escombros da felicidade alheia, a não ser que a pessoa do outro lado tenha feito seus escombros. Por exemplo, porque as pessoas costumam dizer isso para alguém que se casa com alguém que já tinha se separado, etc. Isso é bobagem. O casamento já estava arruinado e a outra pessoa vai ser feliz com outrem. A gente quer às vezes o divórcio inexistente porque a gente, assim, com a pessoa amarrada, maltrata a vontade sem o perigo de ser largado, não é? Quem mais é contra o divórcio, na verdade, que é isso, a pessoa presa, porque assim pode maltratar a vontade. Com a era do divórcio estabelecida, nós vemos que as pessoas se respeitam muito mais, porque sabem que se não forem bem tratadas, alguém pode tratar melhor e levar essa pessoa de nossas vidas, levar as pessoas que amamos. Isso é ótimo, porque já que não amamos e não tratamos bem alguém por consciência, vamos tratar com o estímulo do medo, com o estímulo de se eu prejudico, eu serei prejudicado. Seria, só que só diante de outra encarnação. Aí a gente percebe o efeito logo e assim tem a oportunidade de se corrigir e se melhorar logo, em vez de esperar uma próxima encarnação. Fica tudo mais rápido, mais célere, mais eficaz. Nós nos desenvolvemos e temos o espelho dos nossos problemas mais facilmente diante de nós para refletirmos as nossas questões nesses espelhos, que são os relacionamentos soltos, frágeis. Não tem uma lei ou um moralismo social prendendo as pessoas umas às outras como em épocas passadas. Então, por isso mesmo, ah, que besteira, que frescura, tratar minha mulher carinhosamente, mandar flor. Não, faça não, rapaz, porque nesse exato momento tem alguém interessado nela. Não é só você que acha interessante, não. Ah, você não acha que tá tão interessante, não, né? Tá certo. Alguém está mandando flores, tratando ela com doçura. Alguém está na empolgação da conquista, fazendo tudo para tirar sua esposa de você. Então, não trate bem, não. Não seja romântico, não. Mas é um tédio em casa, tá certo. Você vai perder. E olhe que nós nos surpreendemos. Há pessoas que, quando sofrem um divórcio, a iniciativa do parceiro dizer quero o divórcio, tomam sustos homéricos e muitas vezes tarde demais para recuperar o casamento. Isso foi Roberto Daniel que uma vez disse: é, você acha que o cara ser romântico com a esposa? Não enche a bola, rapaz. Para que eu vou mandar flores para ela? Que frescura, esse é muito otário. Mandar flores para dar caixinha de bombom, cinto de pelúcia. Que frescura, que viadagem, maricagem. Tá certo. Aí Roberto Daniel disse: vamos ver quem é o otário. Quando você souber que alguém no trabalho, na empresa, onde for, na academia, na faculdade, que seja sua esposa, está fazendo isso por você e levar a sua mulher de você. Vamos ver então quem é o otário? Isso não é bom? Nós temos essa... Pronto, acerta, não faça. E arque com as consequências. Ah, mas ninguém vai fazer isso por ela não. Tá certo, ache. Não vai encontrar nunca ninguém melhor do que eu. Tá certo, ache isso. Vamos prosseguir, vamos prosseguir. Ah, mas ela é feinha, gordinha, tá certo, acha isso, ok, ninguém vai lhe achar interessante, certo, prossigamos, prossigamos. Mas como eu, do meu nível, vai achar uma pessoa de nível menor e que a trate melhor e ela vai embora? Se é que vai achar alguém realmente considerado, entre aspas, de nível menor. Nível menor de quê? De inteligência, de beleza, de riqueza, ok. O que ela considera nível melhor? Porque como o cara se qualifica, pode ser bem diferente de como ela qualifica um homem. É, existem mitos e mitos, muitos mitos na nossa sociedade, os preconceitos, não é? Ah, se eu tenho dinheiro, eu seguro a mulher. Bem, depende de qual seja a mulher. E tomara que você tenha razão, que sua mulher seja tão comprável assim, porque senão... alguém pode mostrar que é muito melhor não estar no palacete, na gaiola de ouro, e estar numa choupana feliz. E olha, né, geralmente a choupana feliz não. É um jardim magnífico. Sai da gaiola para um jardim magnífico. Não tem ouro, mas para quê? Ela não come ouro? O passarinho não come ouro. Come lá muitas sementes variadas, voando à vontade, num jardim magnífico. Aí ela percebe, meu Deus, eu achava que aquilo era bora uma gaiola de ouro. Para que o ouro da gaiola? Eu presa, não podia nem dar um voozinho, não é? Pronto, feliz com o seu novo parceiro. Quando digo a liberdade, não é liberdade para poder pular cerca ou qualquer coisa assim, não. É liberdade de ser, de sentir, de agir, de ser respeitado na sua natureza, em todos os seus aspectos de ser, não é? Com quantos assuntos surgiram hoje a partir dessa magnífica peça narrativa de Roberto Daniel, e como nós devemos estudar a nós mesmos para que nós sejamos mais felizes e favoreçamos a felicidade de outras pessoas, porque não há outra forma de felicidade que não seja assim, favorecendo a felicidade de outras pessoas concomitantemente. É no serviço de fazer a felicidade de outros, olha o prazer de servir. Estou prestando um serviço, estou atendendo a necessidade de alguém, em ver o sorriso de alguém. Isso que é visto como uma virtude, não é virtude, não, isso é normal. Todo ser humano mentalmente são, tem necessidade de ser útil, tem necessidade de ver o sorriso de alguém quando um serviço é prestado e a pessoa está feliz porque o serviço foi prestado. Isso é normal. Isso é utilizado, a chamada terapia ocupacional, a labor terapia, até com criminosos em presídios. Vão botar os criminosos para trabalharem, criminosos segundo a visão humana, porque existem criminosos segundo a visão de Deus que podem ser muito mais criminosos. às vezes incluindo a categoria dos criminosos conforme a legislação humana. Então, vamos colocar para fazer roupinhas e brinquedinhos para crianças, roupinhas para velhinhos em asilos. Isso foi aplicado largamente para que as pessoas, não só eles têm a dignificação por meio do trabalho, o seu rendimento, como ainda estão se sentindo úteis, ajudando outras pessoas, crianças órfãs. Isso dá uma satisfação de alma que vai curando as tendências criminosas na pessoa, ou criminógenas, para que ela se regenere como ser humano, porque o objetivo é esse, é o bom direito, o bom sistema penitenciário, e direito aplicado no sistema penitenciário, o princípio educativo, o princípio reparador, sobre a maneira quando sabemos que somos espíritos imortais trafegando em diversos corpos no correr dos séculos, ou seja, utilizando veículos orgânicos diferentes para nos manifestar na superfície da Terra, porque de fato algumas tendências são tão estruturais que não vão se resolver em uma vida. Então o sistema penitenciário não vai investir nessa pessoa na regeneração apenas porque o resultado não vai aparecer nesta encarnação. Não, quando a imortalidade da alma, os processos reencarnatórios ficarem suficientemente evidenciados, é impressionante como ainda isso não está para a maior parte das pessoas, é de pasmar, porque a quantidade de estudos que diz sobre isso é vertiginosa. Mas vai chegar um momento que a massa vai ser realmente tão acachapante de evidências que nós teremos toda a legislação humana de todas as nações voltadas para educar o espírito que somos, e não só o espírito enquanto ligado a este corpo, porque isso é limitante, como acabei de falar. Há limitações congênitas, há limitações psicológicas, psicomorais, psicoespirituais, que não se corrigem em uma vida só. Certas deficiências estruturais ou tendências estruturais em nossa personalidade são vigas mestras do nosso arcabouço mental, emocional, espiritual. Não são, por exemplo, no livro Ação e Reação, ao momento em que André Luiz e Chico Xavier falam de que certas nuances, eu não me recordo se deu na versão mais afrancesada ou portuguesada, certas nuances do nosso espírito, nós levamos um milênio para modificar. Nuances, ou seja, sutilezas, umas facetazinhas leves, nuances, para dar uma ideia de, é claro que a pessoa é empenhada, esforçada, e essa questão de tempo é muito relativa. Nós estamos vendo tudo acelerado, nós estamos vivendo várias vidas numa mesma vida, inclusive porque somos mais longevos, porque ficamos mais saudáveis na maturidade também, ativos, lúcidos, ocupados. A ideia de que nos aposentamos, mas podemos e devemos continuar ativos, senão nós degeneramos até o corpo, adoecemos o corpo. O trabalho traz vida e saúde e traz dignidade às pessoas. Não é nem que seja um trabalho não remunerado. A avó, o avô, que, por exemplo, está aposentado, então não, vou me ocupar em educar os netos, ele bota os filhos para trabalhar e se ocuparem com a vida profissional. Não se preocupe, não. Esse ofício sagrado eu tomo conta, para mim, é um ofício sacratíssimo. Vou viver a paternidade e a maternidade em outro nível, que eu não pude vivenciar quando era jovem, quando era pai e mãe apenas. Agora eu sou avô, agora eu sou avó. Essa avó não está aproveitando mal o seu tempo, está aproveitando muito bem. Mas a pessoa pode fazer isso e começar uma nova carreira, etc. Então nós vivemos, e a massa de informações, as crises existenciais sucessivas, divórcios inesperados, falências, demissões que são mais fáceis de acontecer, tudo isso é ótimo, são muitas vidas dentro de uma vida. Para que uma pessoa, em vez de levar um milênio para resolver algumas questões, numa encarnação só resolve várias. Isso está acontecendo em massa. Então nós não podemos aplicar regras morais do século XIX para o século XX. Não é o melhor. E Allan Kardec, para quem segue, quem é kardecista convencional, nós não somos. Nós somos cristãos, abertos, recebemos toda a orientação do Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, não os outros livros de Kardec, da complementação dessa obra de Kardec em Chico Xavier, principalmente os livros de André Luiz e Emmanuel. Mas nós não somos espíritas kardecistas, porque, a começar, não seguimos os 5 livros de Kardec, então não somos kardecistas. Nos desligamos de todos os movimentos religiosos, somos livres pensadores, como deveríamos todos ser, como Kardec disse que todos seríamos, mas tudo bem. Mas já estava lá. No próprio século XIX, Kardec colocou no livro mais religioso dos 5 livros da codificação o artigo divórcio. Ele percebeu no século XIX que era uma necessidade humana. E há pessoas que discutem até hoje: ah, não, você está adiando uma dívida. Meus amigos, às vezes aumenta a dívida. Fica a base revolta dentro de casa. Fica a base tortura psicológica recíproca. O que é isso? Vamos nos respeitar e respeitar terceiros. Enlouquecendo as crianças assistindo esse pandemônio emocional, psicológico dentro de casa. Vamos ouvir nossas consciências e nossos sentimentos para realmente verificar quando é que estamos agindo de acordo com a vontade de Deus, mais ou menos como nós podemos captar. Não vamos ter absoluta segurança a respeito de nada, mas temos que procurar tatear relativamente numa penumbra, não são nas trevas, porque Deus nos dá luz, ainda que parca de nossa consciência, para que aos bruxuleios nós percebamos dessa chama suave de luz da vela de nossa consciência, percebamos alguma coisa do ambiente. Temos que ter cuidado com essa luz para ficar sempre acesa, porque ela pode ser eclipsada facilmente, um golpe de vento pode apagá-la, mas a vela está ali, a consciência, a gente tem que acender de novo, para não caminhar às escuras completamente, não, acender de novo essa vela e ficarmos atentos, protegendo a chama da vela, é a vigilância, é a atenção, é a oração, não é, amigos, amigas? Para que nós aproveitemos da melhor forma a oportunidade singular da existência física, da reencarnação. Singular, porque convivemos com pessoas de diversos níveis evolutivos, o que não acontece quando estamos desencarnados. Imediatamente cada um vai para sua faixa consciencial, é o que acontece com estações de rádio, cada um vai ficar na sua faixa. E quando estamos encarnados, como os corpos estão na mesma vibração, aí é um assunto de física, não é? Quando todos os corpos estão no mesmo domínio de frequência, então convivemos com pessoas de variadíssimos níveis evolutivos. O que é excelente, a heterogeneidade nos favorece o crescimento. A heterogeneidade nos favorece troca. Então nós precisamos, e é um teste para quem está à frente, para ver se realmente está à frente. O quanto é resistente para continuar em seu posto de serviço sem se desviar. O quanto, por exemplo, nós ficamos satisfeitos em continuar servindo, mesmo não sendo compreendidos. O quanto a pessoa que está num estágio evolutivo inferior a outrem consegue tirar o seu ego e orgulho de cena para dizer: essa pessoa pode me ajudar, essa pessoa está me dando uma lição, é um exemplo para mim. Voltando à narrativa de Robert Daniel, o sujeito achava, o tal do larápio, como ele usou o termo, julgava que o amigo era um bobo, em vez de julgar o amigo como uma pessoa digna, virtuosa, que ele precisava utilizar como exemplo para seu processo de auto-aprimoramento, auto-descobrimento e da sua própria luz, não só a luz do amigo. Ele não viu como algo elogioso, louvável, admirável, não, ele viu como mais uma pessoa para ser usada por ele. Então, é ruim quando uma pessoa que está no nível inferior em relação à outra no carreira evolucional não percebe isso por causa do seu ego, da sua vaidade, do seu orgulho, porque se a gente tira o ego de frente, a gente enxerga quem está à frente e quem está atrás, de uma forma geral. Não é intelectualidade, não é inteligência ou instrução, isso não. Também seres muito evoluídos têm traços, como falei há pouco de Bernardo Subiru, mesmo quando tem um intelecto embotado, elas são sábias. Mas a questão não é quantidade de informação nem de inteligência, é a grandeza dos sentimentos, a pureza das intenções, as motivações nobres, elevadas. É isso, e apresentadas na prática. Nós não podemos dizer que temos boas intenções se as nossas atitudes desmentem. Isso é conhecimento psicológico rasteiro. Nós revelamos na nossa atitude quem nós somos. Se nós nos julgamos grandes servidores, cadê? Onde está o meu serviço? Ah, mas eu sou uma pessoa muito bem intencionada. Onde estão acontecendo as suas boas intenções? Precisamos fazer isso com nós mesmos, não com terceiros. A nos colocar sob suspeita, a nós mesmos, não a terceiros. A terceiros também, porque isso é fácil, não precisa dizer, não confie completamente nas pessoas. Isso é normal. Adolescentes, crianças têm isso. Mas a suspeita sobre nós mesmos, isso é mais difícil de fazermos. Não no complexo de culpa, não no complexo de vítima, por outro lado o inverso, não no complexo de inferioridade, não também, mas a percepção o mais isenta nós pudermos ter de nós mesmos, para que possamos ter uma percepção imparcial a respeito de outros outras e de eventos da vida. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor Arcanjo Budo Gabriel nos iluminem, nos abençoem, nos protejam em todas as nossas reflexões e que nós possamos transformar essas reflexões em planejamento de trabalho, que nós façamos nossas anotações sobre o que é que nós devemos fazer, o que nós julgamos que seja importante fazermos para aplicar com disciplina e persistência. Não adianta só concordar, ter um momento de empolgação, porque aí a gente está aproveitando menos. Aproveita, apenas vai ter que ouvir mais vezes para poder ter um efeito menor. Mas se nós fazemos um trabalho criterioso, tomando notas, estudando aquilo que é espiritual, não estudamos, não nos empenhamos tanto em outros assuntos, as pessoas não estudam tanto para o concurso vestibular ou outros concursos para empregos públicos, as pessoas não se esforçam tanto para poder conquistar sexualmente uma pessoa, conquistar uma posição de destaque social, por que que não nos empenhamos no espiritual? Por que tanta resistência? Por que passamos tantas horas por semana numa academia para tornear o corpo que vai morrer e vai para debaixo da terra? É errado a pessoa se realizar profissionalmente ou cuidar do seu corpo ou cuidar da sua vida acadêmica? De modo nenhum. Mas é um problema muito grave quando, por causa disso, e é o que gera de forma generalizada acontece, não temos tempo para oração, não temos tempo para uma reflexão, para assistir uma palestra, para ler um livro que nos ajude a nos conhecermos melhor, que nos ajude a nos conhecer mais a fundo. Então isso realmente indica uma inversão de valores que nos trará graves consequências nesta vida e no período intermissivo e nas próximas. Não há mais tempo, nós que, por exemplo, já nos interessamos, quem está ouvindo essa gravação até esse ponto, é indício de que a pessoa esteja num processo de despertar suficiente para eu poder dizer isso. Há muitos séculos nós já estamos perdendo oportunidades. Muitos de nós já estivemos em várias religiões e cometendo atos inapropriadíssimos para a vivência religiosa, em várias religiões ou fora das religiões, em posições de poder, posições de destaque, posições, riqueza, poder, fama, não se diga prestígio, né? Destaque social, etc. Até fama para alguns poucos, os que foram afamados, porque raros foram pessoas muito conhecidas, mas prestígio no meio social que viviam, etc. Então, já vivemos tanto. Se hoje percebemos falhas em nós, numa sociedade democrática que prima pelo respeito, pela busca de não sermos preconceituosos, está cada vez mais forte, imaginemos como éramos em outras circunstâncias, quando os preconceitos não eram vistos como preconceitos, mas sim como rótulos a serem colocados na testa das pessoas, como estigmas, estigmas inapagáveis. Você é inferior porque você tem mais melanina na pele. Você então tem a pele com a cor mais escura, então por isso você é um ser humano menos digno. Você não tem pênis, logo você é um ser inferior. Então coloque uma saia imensa, coloque um espartilho para poder a moça nem poder respirar direito, engasgar e morrer engasgada no jantar se ela se distrair. Isso eu estou falando bem grosseiramente para mostrar o absurdo do que era e do que ainda temos hoje traços fortes. Ou o último tema, porque o ser negro e ser mulher e ser considerado inferior é óbvio demais, mas continua existindo entre negros, inclusive. Por exemplo, um negro que só se apaixona por pessoas brancas ou louras. Isso é questão da busca de mistura genética, sim, mas por que essa coisa que se é uma pessoa muito branca ou muito lourinha ou o quê? Por que isso? É a não aceitação de si, a não aceitação de si projetada na pessoa que a pessoa busca. Não estou dizendo que sejam todos os casos. Uma pessoa pode realmente se apaixonar por outra da raça oposta em aparência, né? Completa uma pessoa completamente negra com uma pessoa completamente ariana. Isso é lindo. Os casais interraciais têm que existir cada vez mais. Mas eu quero dizer aquela pessoa que só se apaixona por pessoa. É negro, é negra, mas só se apaixona. Não quer conversa com homens moreninhos ou mestiços ou mulatos. Tem que ser loirinhos ou muito brancos. Por quê? Por que essa preocupação? Porque isso pode existir com a pessoa que é negra ou a pessoa que é branca também. Não é? Isso é óbvio, mas existe, olha aí que existe. Existe racismo entre os negros, racismo contra o próprio negro. Não estou dizendo racismo como americano, não, que é racismo contra os brancos, não é? Lá é assim que acontece. É um racismo mais consciente. E a, como as mulheres que não respeitam as próprias mulheres. Eu não quero nem pensar numa chefa mulher. Elas são insuportáveis, perversas. Nossa, como ela é arrogante. Um homem com aquela postura autoconfiante é um homem seguro. É, isso o Marconi falou sobre estudos, né? Lá na palestra dele na ONU, no nosso circuito de palestras, ele lembrou isso, Marconinho, da pesquisa que diz que uma mulher é vista como arrogante, na mesma postura que no homem é visto como altivez, autoconfiança, segurança, pelas próprias mulheres, não só pelos homens, porque se visto são os homens. Agora, o último bastião do preconceito, a homossexualidade, que nem é lembrada muitas vezes. Amigos, a maior parte dos homossexuais continua escondida. Onde estão os 10% de população homossexual? Onde estão essas pessoas? Aí alguém vai dizer, pois é, então é porque não existe tanto quanto está dizendo. Não. São pesquisas científicas. É muito mais fácil, por medo do preconceito, por medo da discriminação, as pessoas se esconderem. Amigos, eu sou homossexual. Eu posso fazer sexo com uma mulher? Quem diz que eu não posso? A pessoa pode escolher alguém. A questão é que um homem homossexual ou uma mulher homossexual vai ter mais dificuldade de encontrar uma pessoa do sexo oposto com quem consiga fazer sexo, mas consegue encontrar. Consegue e faz subterfúgio, põe uma fantasia na cabeça, procura ver, etc., formas criativas de viver uma vida sexual. E depois diz, ah, eu não gosto muito de sexo, eu estou enjoado, eu estou passando mal, eu estou dizendo tudo para o trabalho, a libido está todo no trabalho. Aí começa a arranjar desculpas para não fazer sexo. Amigos, o que tem de situações como essas, como essa que eu estou colocando, há uns montes. Onde estão os homossexuais? Os homossexuais ainda não estão se declarando. Há pessoas, por exemplo, muito vaidosas, que jamais aceitariam para elas próprias que elas são gays. Elas travam, jogam no inconsciente sua tendência homossexual, e aí começam a atacar as mulheres, atacar todas as figuras femininas, porque no fundo o ódio é inveja, por conta de não aceitar. Não, eu sou um homem decente, eu sou um homem de bem. Um homossexual é um degenerado. A pessoa cresce sabendo disso. Então, não, eu vou ser atacado e mal visto por todo mundo. Não, eu não sou gay. Eu não sou gay, eu tenho que ser amado por todos, eu tenho que ser admirado, eu tenho que ser desejado ou desejada. Então, eu sou hétero, não é? A pessoa não suporta a ideia de ser discriminada pela maior parte das pessoas. Então, não suporta porque é um ego frágil. Pessoas muito egóicas têm ego frágil. Inflado, por isso frágil. O que é inflado, pipoca fácil. Não tem consistência. Nós temos que ter um ego forte, no sentido de consistência, sabemos quem somos, e por isso o ego forte é pequenininho. Ele reduz de tamanho para ficar concentrado. Para ele ser o servidor do eu superior, do eu sagrado que nós realmente somos. Nosso centro de consciência, que não está à base de impulsos egóicos. Ele utiliza isso como energia e gás para servir ao bem comum, que é, por conseguinte, o seu próprio bem. Mas não pode existir o bem pessoal, a felicidade pessoal, sem passar pelo benefício a outras pessoas. Isso é impossível em qualquer área de realização e de vocação. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor nos abençoe a todos, irmão do Espírito, como professor e canal em processo de melhoria, que realmente aqui funcionando como canal deles, mesmo que não esteja propriamente incorporado, mas estou aqui a... sob influência, que fica óbvio, né? Pela forma de concatenação das ideias, que eu sei que não é minha. Imaginei que ia ser uma gravação muito breve, de 5 minutos, 3 minutos, só para explicar os pontos em aberto, lacunosos do artigo, e acabou sendo uma preleção importante para todos nós, a começar de mim mesmo, porque os ouvidos mais próximos de minha boca são os meus, não é? Graças a Deus estou convicto disso, de que primeiramente a mensagem para mim, isso foi dito lá em O Livro dos Médiuns, lá na codificação kardecina, a gente falava isso, porque não há método mediúnico melhor do Kardec, embora não sejamos kardecistas, já dissemos, temos que dizer sempre para que as pessoas não se confundam, de que os médiuns recebem alertas para eles próprios primeiramente, depois para terceiros, acabam beneficiando outras pessoas. Temos que sempre primeiramente aplicar para nós próprios, porque nós só somos completamente responsáveis por nós mesmos em última análise, e é por essa pessoa quem somos que vamos realmente dar contas do outro lado primeiramente. Depois vamos dar contas por filhos, pupilos, alunos, pessoas que influenciamos, mas primeiramente vamos dar contas de nós mesmos. Beijo no coração de todas e todos. Beijo.